Olá, eu sou Aiod Oxum. Senta, eu vou te contar um então.
É menina, é Orum da mina. É menina, é Oxum da mina. É menina, é Orum da mina. É menina, é Oxum da mina.
Os meus mais velhos me contaram que certo dia Oxum desejou profundamente ter conhecimento sobre o oráculo de Mere de Logum, oráculo de Búzios. Porém, o único que conhecia com profundidade esse oráculo era Exu. E para além disso, o oráculo era algo exclusivo dos homens. Oxum, que sempre que deseja algo faz de tudo para conseguir, decidiu que iria até a casa de Exu, pedir que ele lhe ensinasse. Ela se banhou, se enfeitou, se perfumou e quando chegou à casa de Exu, manifestou a ele o seu desejo. Exu disse que não ensinaria, exatamente porque o oráculo pertencia, o conhecimento do oráculo pertencia aos homens. Mas Oxum manifestou tal desejo que ele colocou um contrato. Já que ele não dava nada de graça, ela teria que permanecer com ele por 7 anos, cuidando das suas coisas, cuidando de sua casa, cuidando dele mesmo. E após os 7 anos, então Exu iria ensiná-la. E assim as coisas foram acontecendo. Oxum permaneceu na casa por 7 anos, varria, lavava, cozinhava, sorria, convivia com Exu. E quando os 7 anos se passaram, Exu tinha que cumprir a sua promessa. Só que uma outra coisa havia acontecido. O tempo de convívio entre Exu e Oxum tinha sido tão intenso e tão bonito que tanto ele quanto ela nutriram um forte sentimento de amor um pelo outro. Então Exu ensinou Oxum os mistérios do Mere de Logum, não mais por um contrato, mas porque queria compartilhar com ela o seu mistério e o seu axé. Foi assim que Oxum aprendeu a interpretar e tornou-se a senhora do jogo de Búzios. Passado algum tempo, Oxum se banhava numa cachoeira, se enfeitava com flores, brincava com a água. Quando o rei Xangô, passando, viu Oxum e se encantou com a sua beleza. Se aproximou e, cheio de palavras lisonjeiras, buscou seduzir Oxum que, embora muito agradecida, pontuou a ele que não podia corresponder aos seus sentimentos porque havia firmado um compromisso de vida com Exu. Xangô não ficou contente com a resposta e o seu comportamento foi de aprisionar Oxum. Ele raptou Oxum, levou-o para o seu palácio e a trancou em um quarto. Sabendo ele que Exu certamente a procuraria pelo amor que tinha, que ele também marcou um círculo magístico que impedia que qualquer pessoa que não fosse ele se aproximasse de Oxum. Exu ficou por dias, por semanas e até meses procurando pela sua companheira. Até que um dia tomou conhecimento, dirigiu-se até o reino de Xangô e tentou resgatar Oxum, que aprisionada, estava cada dia mais entristecida. Tentou de todas as formas e como não conseguiu, Exu sentiu-se profundamente derrotado e retornou para sua terra, carregando consigo um sentimento de angústia, um sentimento de impotência, um sentimento de tristeza. Caminhou por dias, encurvado pelo peso da derrota, até que encontrou com um velho, vestido com roupas simples, que perguntou para Exu, o que que se passa? E Exu então contou a ele, desde o primeiro momento em que Oxum chegou em sua casa, a proposta que lhe fez, a sua recusa, o convívio que tiveram e, por fim, a relação bonita que construíram. Acontece que aquele velho era Orunmilá, o senhor de todo conhecimento, de toda sabedoria. Ouvindo Exu com tanta ternura em suas palavras, Orunmilá deu a ele um saquinho contendo um pó magístico e disse que ele retornasse para ir buscar Oxum. Assim ele fez, retornou cheio de vida porque havia uma esperança de libertar a sua companheira. Quando ele chegou, entregou o pó a Oxum, que ao jogar sobre si, fez com que se transformasse em um agdabá, um pássaro, um pombo. E ela o salvou livre. E Exu a acompanhou. Dessa forma, por amor, Exu libertou Oxum de uma prisão injusta e de uma relação ao qual ela não queria conviver. Eu sou marajoara, nascido e criado na ilha de Marajó, no estado do Pará. E como marajoara, eu cresci ouvindo as histórias do meu povo. Todos os povos carregam, na sua sabedoria, a ciência de transmitir conhecimento por meio de histórias. Muitas histórias que nós conhecemos foram ensinadas por muitos povos. No cristianismo, Jesus Cristo contava parábolas. Os hindus também contam, e há até estudiosos que dizem que algumas parábolas de Jesus são contos transmitidos milenarmente na Índia. Os budistas também contam histórias. Os povos originários também têm suas lendas. Por isso que eu quis te contar um Itam, para compartilhar um pouco daquilo que na minha vivência de axé eu fui descobrindo ao me relacionar com os orixás e com os guias da Umbanda. Meus avós me ensinaram desde muito cedo, por meio de histórias, a respeitar a natureza. Lá no Marajó, a gente sabe que os encantados levam para o fundo do rio e que há muitas histórias contando que pessoas que tiveram acessos aos portais magísticos e acabaram entrando no mundo da encantaria e que por algum motivo conseguiram retornar. Daí a gente aprende que às 6 da manhã... ao meio-dia, 6 da tarde e meia-noite, não são bons horários para estar na beira do rio ou para entrar na mata. Minha avó dizia que se eu tivesse sede durante a madrugada, eu deveria acordar, mas antes de tomar o primeiro gole, bater no pote, sim, na minha época era pote, e acordar a água, porque a água é viva, a água é um espírito vivo, e que se eu tomo a água enquanto ela dorme, ao despertar dentro de mim, eu poderia ficar adoecido. E com isso minha avó ensinava que eu deveria ter respeito aos elementos da natureza. Nós não colocamos fogo na mata porque tememos o curupira. E assim a gente vai aprendendo, por meio das histórias, a se relacionar com os seres humanos e com os seres encantados. Por isso aqui no Rosário das Almas, minha casa de Umbanda, a nossa principal metodologia e pedagogia é a da contação da história. Todos os nossos ensinamentos antes das giras, assim como os ensinamentos durante a gira, se dão com os itãs. Às vezes itãs que são muito conhecidos, mas que cada vez que a gente conta, eles ganham um novo rosto, eles ganham uma nova roupagem, eles nos trazem novos conhecimentos. Por isso, para nós é importante saber ouvir, sentar para escutar as histórias dos meus mais velhos, me ensinou a aprender a escutar a palavra e a eternizá-la dentro de mim. Por isso que para os mais velhos, a palavra tem um peso muito importante. A palavra de um homem, de uma mulher, valia muito mais que um tostão. A palavra tinha peso, porque revela sabedoria, revela formação humana, afetiva, que nós chamamos também de caráter. Então nós somos chamados a escutar. E quando eu te digo, senta, eu vou te contar um itam, eu estou te convidando a manter viva a memória dos seus ancestrais, a manter viva a memória do teu povo e a se construir como pessoa a partir das histórias. Nesse itam que Oxum vai buscar conhecimento do oráculo de Meredilogum, do oráculo dos búzios, ele também é contado de outra história, de outro jeito. É a mesma história, só que de uma outra forma. E qual é a outra forma? A outra forma é que contam que como Exu se negou, Oxum fez uma aliança com as grandes mães e Amis, né, por vivência religiosa, não pronuncia o restante dos nomes. Mas as grandes mães, as primeiras feiticeiras, que por terem inimizade com Exu, fazem questão de ensinar Oxum. E ela vai aprendendo magia, e que aprendendo essa magia, sopra um pozinho nos olhos de Exu, e ele fica cego. E daí ela vai conseguir roubar o conhecimento. Nessa outra versão, é diferente. Nessa versão que eu conto para vocês, Oxum não rouba o conhecimento. Oxum, ela faz um trato. E desse trato surge algo que vai torná-la merecedora do conhecimento, que é o amor construído entre ela e Exu. Quando olhamos para o itam, entendemos que não existe um contrato de amor. Exu não diz para Oxum, você vai ficar comigo, você vai ficar em minha casa, você vai conviver comigo e nós vamos se amar e a partir dali eu te ensino. Não. Ele diz, eu não vou te dar gratuitamente. Você vai conviver aqui, vai cuidar da minha casa, cuidar de mim. Eles poderiam seguir numa vivência que era pura e simplesmente contratual. Mas o Itam conta que eles vão convivendo. E nesse convívio, constrói-se um novo sentimento, que é o amor. Observem que durante todo esse período que tenho falado contigo, eu falo de conviver. Separando a palavra, viver com. Estar com alguém. Ter uma parte da sua vida com alguém. Nós estamos constantemente convivendo com pessoas. A gente convive breves momentos na linha de trem, de metrô, ou no ônibus, a gente tem pequenos convívios diários por tempo determinado no nosso ambiente de trabalho. A gente tem convívios, para quem é de axé, dentro de um terreiro. E nesse convívio, inúmeras vezes surgem sentimentos que podem nos aproximar ou podem nos afastar daqueles com quem convivemos. Conviver, né, viver com, implica em ter acesso àquilo que o outro é. E nem sempre aquilo que o outro é nos agrada. Os mais velhos diziam que se você quer conhecer uma pessoa, precisa comer 1 quilo de sal com ela. Ora, não dá para comer 1 quilo de sal de uma vez só. Então você vai levar bastante tempo comendo sal. Comer também carrega seus mistérios. Normalmente comemos com pessoas que queremos, chamamos para a nossa mesa pessoas que gostamos. Comer é um dos momentos em que o ser humano está mais vulnerável, se faz mais vulnerável. Conviver leva tempo, exige tempo. E é só nesse tempo que é possível conhecer o que é bom e o que é ruim. Vamos usar da imaginação e nos remontar como se estivéssemos assistindo esse itam. Imaginem Oxum chegando toda arrumada. Qual foi a primeira impressão de Exu? O que Exu pensou? Será que Exu já tinha um encanto? Ou será que inclusive a sua negativa foi... Ah, essa mulher é muito refinada para tal. Muito dondoca. Qual foi a impressão que Oxum teve ao receber a negativa de Exu? Mas quando os dois decidem conviver, O que é que eles vão descobrindo um do outro? O que é que Oxum aprende de Exu e o que é que Exu aprende de Oxum? Não dá para dizer, o Itan não revela. Mas nos nossos convívios, principalmente em espaços de terreiro, que é da realidade da qual eu falo, como nós nos formamos e nos transformamos? Conviver implica em relacionar-se. E relacionar-se implica em identidade. Todos os que chegam no terreiro chegam formados, e a nossa formação ela se dá a partir da nossa vivência familiar, da nossa vivência territorial, das nossas experiências individuais. Então, quando a gente chega no terreiro, é um encontro de diversas realidades familiares, diversas realidades territoriais, diversas realidades individuais. Mas à medida que nós vamos convivendo, à medida em que nós vamos nos tocando, nos conhecendo, a gente também vai se transformando. Porque no convívio e na própria construção identitária do ser humano, ninguém é. Todo mundo está sendo. Nós vamos nos transformando. Se estou em um ambiente e conforme convivo naquele ambiente, eu vou me moldando conforme as regras estabelecidas naquele ambiente, conforme a cultura daquele espaço, conforme os valores daquele lugar em que nós estamos. É nesse convívio que Oxum e Exu vão se encantando e vão se permitindo se amar. Olha que interessante que o Itan diz que é ao final de 7 anos que Exu olha e diz: não quero mais te ensinar porque eu fiz um contrato. Eu quero compartilhar contigo o conhecimento. Interessante que no candomblé 7 anos é o tempo que se leva para construir o conhecimento necessário. Algumas pessoas hoje questionam, né, sobre o ritual do Odu Ijê, se é válido, se não é válido, quem inventou. Para mim, o tempo de convívio é necessário. Na nossa casa, Rosário das Almas, também se leva 7 anos no processo de vivência, porque somos uma Umbanda iniciática. E esses 7 anos é exatamente para que se faça acontecer o amor do filho de santo com o terreiro. Não há comprometimento sem encantamento. Não há encantamento sem convívio. Não há convívio sem escolha. Inclusive, o resultado do amor é escolher. Eu dizia, quando fui convidado a compartilhar da minha história com o David, no podcast dele, que amar é escolha. Falava isso acerca de uma filha de santo que convive comigo desde o início do terreiro e que já teve muitos motivos para pegar as coisas dela embora, mas que sempre escolheu permanecer. Por que que amar é escolha? Porque quando se convive, você olha aquilo que não é legal no outro. Quando você convive com o outro, você descobre que o seu herói tem defeitos ou que o seu vilão tem virtudes. E com isso você pode escolher se fica ou se vai, se permanece ou se junta às suas coisas e vai embora. Em outra parte do Itan, aparece a figura de Xangô. E Xangô também se encanta. Já num primeiro momento. Exu não. Exu não se encanta no primeiro momento. Exu se encanta ao longo do tempo. Xangô não. Xangô se encanta no primeiro momento. Ele vê Oxum, ele nota sua delicadeza, nota sua beleza, e é isso que ele quer. E ele faz a proposta de que Oxum se torne a sua esposa. E Oxum diz: eu não posso, eu tenho um compromisso, eu sou casada. Podemos dizer que Xangô tem um sentimento superficial por Oxum. Será que ele sabia dos defeitos dessa mulher? Será que ele seria capaz de suportar os defeitos dessa mulher? Ou não vou nem falar de defeitos, mas daquilo que ela não possui. Todos nós possuímos virtudes, assim como nós possuímos defeitos. Posso dizer que quando Xangô convida Oxum para se tornar a esposa dele, ele atropela processos de convívio, de conhecimento do outro, de permitir que o outro se mostre e de se mostrar também. Porque conviver é revelar-se. Uma revelação que não é organizada, que não é voluntária muitas vezes, que é inconsciente, vou usar essa expressão. A gente pode organizar muito, mas é um esforço psicológico muito grande para esconder quem nós somos. Em dado momento, a máscara que nós usamos vai permitir que vaze por entre os furos que usamos para ver, para falar e para respirar a verdade que nós somos. Xangô quer ter Oxum, mas não quer ter gastar tempo para conhecê-la. E ele começa uma relação que, ao invés de garantir o bem-estar, vai aprisionar, vai tirar a liberdade. Oxum vai ser prisioneira. E o Itan diz que Oxum vai definhando. Nas relações em que a gente não consegue ser quem nós somos, nas virtudes e nos defeitos, a gente vai perdendo o encanto, a gente vai perdendo a beleza, a gente vai perdendo a vontade da própria existência. Em outro momento, no mesmo Itan, o que é que está acontecendo? Enquanto Oxum perde a sua beleza, Exu está à sua procura. E nessa relação construída com Oxum, Exu vai experimentar uma coisa muito interessante. A ausência de Oxum vai revelar a fragilidade, ou até mesmo vulnerabilidade de Exu. O amor nos deixa vulneráveis. Ele está procurando sua companheira e ele não encontra. E quando ele encontra, todos os artifícios que usa são incapazes de trazê-la de volta. No caminho de volta, no retorno, ele encontra Orumilá, o orixá da sabedoria. Aqui em casa, nós fazemos experiências de receber alguns filhos. E quando nós temos no terreiro a entrada de novos filhos, tem uma ritualística muito simples, mas muito marcante para a chegada deles. E muitas vezes, por diversos motivos, alguns filhos de santo decidem sair da casa. E uma das coisas que a gente sempre diz é que, na maioria das vezes, aqueles que passaram pela ritualística para chegar e conviver conosco não fazem a ritualística de afastamento para romper o convívio. E o que acontece é que, na maioria das vezes, esses filhos retornam. E retornam porque, quando estão distante do terreiro, sentem falta exatamente daquilo que os incomodava, que é a baixa do pai de santo, que é o olhar torto do pai pequeno cobrando alguma coisa, que é a folga ou defeito do irmão de santo, que é o cansaço, né, das funções. Quando estão longe, isso faz falta e eles acabam retornando. E o grande desafio dos que saem para voltar é tomar coragem para fazer o caminho de volta. Tomar coragem para voltar para o terreiro e dizer assim: sabe aquilo que eu reclamei? Me faz falta. Porque nós construímos um vínculo, nós construímos uma relação, nós construímos uma amizade, um ato de amor entre nós, um pacto de amor entre nós. Aqueles que conseguem fazer esse caminho de volta, eles voltam enriquecidos, tal qual Exu, que, tendo voltado para casa, na vivência do fracasso, encontra com Orumilá, e encontrando com Orumilá, compartilhando inclusive da sua debilidade, daquilo que lhe falta, recebe do sagrado de Orumilá o necessário para voltar para o convívio. Às vezes, a distância de um filho de santo do terreiro é tudo que ele precisa para se reencantar de novo com a axé e com a vida. E quando voltam, voltam muito, muito ricos. Voltam com as mãos cheias de novas experiências, de novo gosto. Por isso, para nós, nunca foi um problema os filhos que partiram. E nunca, nunca foi tão bom quando os filhos retornam. Que é o que acontece também com Exu. E Exu retorna para ir buscar Oxum. E Oxum vai fazer a experiência de uma liberdade tal que torna-se um Adabá, né, esse pombo silvestre africano. E o Itan encerra contando sobre isso. Oxum que transforma-se num pássaro e voa em sua liberdade. E Exu que retorna para casa. Com isso que eu quero compartilhar, a partir dessa vivência das histórias que nos traz sabedoria, é um pouco sobre como fazemos as nossas construções. Eu não quero dar caminhos, eu não quero apontar diretrizes. O que eu quero é simplesmente compartilhar histórias entre o terreiro, e a sabedoria do terreiro. E como essa sabedoria de terreiro, ela é capaz de nos nortear. Talvez você esteja começando uma relação com algum terreiro buscando algo, como Oxum ao ir procurar Exu. E o terreiro vai te pedir convívio. E se você aceitar conviver, você vai descobrir amor. Talvez, em algum momento, você sinta que perdeu a liberdade dentro do Ilhaxé. E vai ser preciso um novo encanto para ganhar essa liberdade. Talvez você precise fazer o caminho, o retorno com um sentimento de fracasso, o afastamento da casa e um encontro com a sabedoria de Urumilá que pode te trazer de volta para o sagrado, seja naquela casa ou em qualquer outra. E você vai descobrir uma nova magia capaz de libertar a você e aqueles que você ama. E quando eu digo aqueles que você ama, eu estou me referindo à comunidade, que não é o amor romântico, é o amor real, concreto, da escolha. Talvez hoje você esteja precisando escolher o amor. E aí quando eu digo escolher o amor, recordo, a escolha do amor se dá no conhecimento daquilo que presta e o que não presta no outro. E apesar disso, você dizer, não gosto disso nesse terreiro, mas eu quero estar aqui e talvez eu possa transformar.
Eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar. Eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, eu vim de lá.
Agradeço você por esse tempo da sua companhia e desejo muito que esse Itam possa te ajudar. Se você quiser me contar um Itam, eu estou aqui. Você pode me encontrar no @tendarosariodasalmas ou no meu @pessoal, @preto.io. Será uma grande alegria também escutar a sua sabedoria. Desejo a você bons caminhos. Anariô.